Querida e qualificada audiência, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Economia Underground, um podcast institucionalista. Eu sou Fernando Krauser, economista e curioso da história das ideias econômicas.
Eu sou Felipe Almeida, professor de economia da UFPR. A mensagem de Bacurau é complicada, hein? É complicada.
Você vai lá falar pra eles isso?
Não, vou falar pra vocês aqui, pra nossa querida e qualificada audiência. Podem me criticar.
Professor de economia da UFOP e da pós-graduação na UFABC. Vamos discutir isso. Será que envelhece bem Bacurau?
No episódio de hoje, em mais uma demonstração de nosso timing perfeito, discutiremos algumas impressões institucionalistas sobre o filme Bacurau, dirigido por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelis. Aqui eu peguei a sinopse lá do Wikipedia, tá, pessoal? Porque agora é assim. É o que tem do jeito que dá.
Olha só, bom,
tá certo. No futuro próximo, Bacurau, uma pequena cidade brasileira no oeste de Pernambuco, lamenta a perda de sua matriarca carmelita, que viveu até os 94 anos. Dias depois, seus habitantes aos poucos percebem estrangeiros chegando pela primeira vez na cidade com planos de exterminar toda a população ali residente. Carros são atingidos por tiros e cadáveres começam a aparecer. Os habitantes chegam à conclusão de que estão sendo atacados. Resta identificar o inimigo e criar coletivamente um meio de defesa.
Pô, mas entregou o filme inteiro essa sinopse, né? Essa sinopse, você lê, não precisa ver o filme. Não.
Pois é, você fica ali, é versão pocket.
Eu posso defender, no início aqui, eu posso defender a Wikipedia aqui rapidinho?
Defenda a Wikipedia, defenda.
Falou em tom... Ele falou em tom pejorativo. Agora
jamais, a gente está nesse nível. Jamais.
A Wikipedia, ela tem algo muito interessante nela, que ela coloca as referências de onde ela tira informações, né?
Sim.
Então, eu acho que os verbetes da Wikipedia, eles não são confiáveis, mas ele pode ser um bom mapa para caminhos mais confiáveis.
Catalisador de... Concordo.
Onde saiu, né? Mas é interessante. É interessante, né? Porque... uma enciclopédia num passado, você chamava especialistas para fazer...
É verdade.
Né, os verbetes. Então, você fala, pô, chamar um especialista para fazer o verbete, o cara que estuda aquilo. E a Wikipedia, você pode chamar qualquer... Ou seja, não é chamar, né? Qualquer um
pode contribuir.
Né?
Mas isso não é muito século XXI.
É muito
século... Todo mundo é especialista de tudo.
É, mas, isso é muito século XXI, aí é que tá... E a verdade, né? A verdade é que cada um vai lá, fala uma besteira e todo mundo apoia e fala, aquela besteira tem sentido e é a besteira que nós compartilhamos ou alguém que realmente estudou aquele negócio. Né? Esse é o ponto, né? A verdade é uma decisão democrática, ou nem democrática, né? Uma da coletividade, ou ela existe para além disso? Né? Então, esse é um ponto. O Mirovski tem um texto exatamente sobre a Wikipedia.
Ah, ele não pinta aqui tem um tempo.
Não pinta aqui.
Saudade, né? Que saudade.
E ele vai colocar essa questão, né? Por exemplo, na Wikipedia, ela fala... Wikipedia é o ápice do que é o conhecimento dentro do neoliberalismo, né? Porque o conhecimento...
Então, século XXI.
É o século XXI. E aí ele fala que é muito curioso, porque aí, por exemplo, ele vai procurar o próprio termo neoliberalismo... E não consegue encontrar uma definição na Wikipedia clara de neoliberalismo, porque não existe consenso, porque existem várias visões diferentes sobre que aquilo, então não tem verbete, não tem como...
Ele procurou realidade. Se ele procurar realidade na Wikipedia, ele pode encontrar essa definição de neoliberalismo. Lá.
Sim,
pessoal, vamos mudar a sempre introdução o sistema e fazer de nosso episódio sobre Wikipedia.
Isso,
não, por, Wikipedia, porque veja, né?
Episódio surpresa.
É, o episódio surpresa. Rapidamente, nova nota de rodapé. Primeira nota de rodapé, né? Antes de começar. Porque se a gente pensar, né? O sistema de preços é como sistema de descobrimento. Né? O preço é descoberto, ele não existe, né? Então a informação, então o sistema de preço como sistema de informação, e esse preço ele é descoberto pelos agentes no momento em que eles entram em contato uns com os outros. A Wikipedia segue esse modelo, né? A descoberta do que é o significado vem desse contato de um com os outros, como emerge o preço, né? Na perspectiva
A plataforma, o site é o mercado.
Isso.
O site é o mercado. É, e aí você tem informações sendo imputadas no mercado.
Isso.
E aí, como resultado, você tem um sistema de preços, né? É, e é por isso que a Wikipedia vive pedindo doação, porque o sistema de preços não funciona. Não funciona.
Exatamente. E é isso, e você não sabe qual é o preço já de início. Então você não sabe o que é a verdade. A verdade vem dessa confluência de agentes, né? É Hayek. Basicamente, é Hayek na enciclopédia, né?
A Wikipédia é austríaca,
então. É austríaca. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é o Mirovski,
essa grande Mirovski. E a realidade, o que seria de fato a realidade? Seria o que as pessoas estão na Wikipedia, elas estão reverberando? Dá para você gerar uma realidade ali? E dá para você destruir uma realidade, por exemplo, tirando uma cidade do mapa, fingindo que essa cidade nunca existiu? Dá para fazer isso?
Segundo Bacurau, dá.
Exatamente.
Mas é uma péssima ideia.
Não mexam com os cangaceiros.
E sempre que você resolver matar alguém, tem que conhecer a história dessa pessoa antes, porque talvez essa pessoa é mais matadora do que você.
É um péssimo, isso é um péssimo conselho, pessoal. Coloca 3 baterias aí pra ficar muito claro que o Fernando não tá falando sério, por favor.
Visite museus.
Visite museus, velho.
Visite museus.
A história tava toda lá.
Se tivesse visitado o museu, acabava.
A história importa.
A história importa.
Então, o Bacurau, ele acaba surgindo aqui, né?
Senta que lá vem a história.
Um dia a gente tem as nossas pautas para o semestre, né, Economia Underground. Um dia Fernandão chegou cansado de lecionar, cansado de iluminar mentes, chegou em casa, ligou a TV, estava passando Bacurau, e aí ele mandou o WhatsApp. Já falamos de Bacurau, nunca fizemos episódio sobre Bacurau. Vamos fazer. Você já tinha visto, mano, o Bacurau, ou você viu agora?
Eu vi agora. Era uma grande falta. E o pior que eu tinha do Kleber Mendonça, eu tinha visto muita coisa já, né? Som ao redor, Aquários. Eu tinha visto. E acho que eu vi alguma outra coisa também. E o Bacurau eu não vi, né? E
Aquários é um filmaço, hein?
É bom.
Aquários,
né?
É um puta filme.
Bom. Eu acho que eu gostei mais dos outros filmes do que de Bacurau, que fez mais estardalhaço, né?
Cara, eu vi Bacurau no cinema. Ele é de 2019, né?
Então, cara, eu comecei por aí já. É que agora a minha percepção de tempo é antes da pandemia e depois da pandemia.
A sua e de toda a humanidade.
Cavalo. Aí tudo que é antes de pandemia parece muito longe, muito antigo.
Uhum. Isso. Em outro mundo, né?
Em outro mundo, cara. E eu não me ligava que tinha sido em 2019, né?
É, 19. O que eu me liguei de ser em 19 é que eu assisti no cinema, né? Então, pra eu ter ido ao cinema, não tava tendo isolamento social, né? Então, assim, sempre que pode fugir, né, desse circuito hollywoodiano de filmes, eu fujo, né? Curitiba oferece alguns redutos, né, para se fugir disso, né? Eu resido em Curitiba, né, então. E aí pintou esse filme, né? E aí, na época, eu namorava minha esposa. E aí a gente foi ao cinema ver. E eu lembro que a gente foi assistir o filme, a gente saiu para jantar depois. E o jantar foi conversando sobre o filme. E eu lembro, assim, que nem ela nem eu, a gente gostou muito do filme. Então eu saí com essa percepção assim, pô, filme badalado, tá todo mundo falando, mas a gente não tinha gostado muito, né? E aí eu tô com o filme fresco aqui na cabeça, a gente tá gravando, né, numa terça-feira de manhã. Eu assisti o filme na segunda noite, né?
Porque
a gente ia gravar, né? E eu assisti muito na mente aberta, né? Muito pensando assim, olha, eu assisti lá atrás, naquele momento, pode não ter sido um filme muito legal pra um date, né? E tudo.
Que momento. Então,
e eu que assisti o primeiro filme com a Magda foi Irreversível.
Nossa senhora,
Manu, olha só, cara, essa
bem
vontade
agradável,
de vocês dois ficarem juntos.
Isso é fugir do...
Que vontade de vocês
dois ficarem juntos. Isso é o fugir do circuito Hollywood. Vamos ver Irreversível, então.
O que eu tenho a dizer sobre Irreversível pra audiência é não vejam. Não vejam. Porque a violência, ela é muito plástica no filme, né? Ela é muito agressiva, né?
E possível,
ela é muito crua,
né? E possível.
Né?
Essa é a questão, não é um filme de terror. Você fala, pô, isso não existe, né? Tipo, isso é brincadeira. Não, você pode falar, cara. Acontece esse tipo de absurdo.
Acontece, e a violência ela é muito explícita. É um filme muito pesado.
É pesado.
Não, mas continue, desculpa.
Não, e eu fui vendo uma outra perspectiva, continuei não gostando. Mas eu acho que ele funciona demais pra gente aqui, né, no Economia Underground. Por quê? Porque os hábitos bárbaros estão ali de várias formas, né? Uhum. Eu acho que o Bacurau ilustra muito que nós somos uma sociedade de hábitos predatórios, né? Eu acho que... Então funciona demais como uma ilustração nossa. E o interessante de Bacurau, que é uma questão que às vezes o pessoal perde quando está debatendo um pouco o filme, é que o filme ele tem uma sutileza que é assim, olha, é um futuro possível, né? Ele chega a falar, não há tanto tempo daqui, né? Isso, ou seja, é um futuro, esse futuro não está muito distante, mas a gente não está no mundo presente. Pode ser uma evolução do mundo presente. Então ele tem uma questão um pouco distópica, um pouco cyberpunk, assim.
É, inclusive, num pequeno trecho que eles estão assistindo televisão, aparece alguma coisa de pessoas estarem sendo linchadas,
não,
algo do tipo.
É... Assim, como é que era? Não é fuzilamentos, era alguma coisa de... Em São Paulo, né?
Isso, mas era algum tipo de punição pública que estava rolando.
Isso. Não é Anhangabaú. É verdade.
E aí você vê uma localidade é no interior do Nordeste, eles falam estado
Oeste de Pernambuco.
Oeste de Pernambuco, né? E aí o que a gente percebe essa questão futurística, essa questão meio, né, que não é o nosso mundo, é que a gente visualmente a gente vê as edificações e tudo assim muito, né, idosas, né? A gente percebe que o local envelheceu.
Sim.
É como se fosse algo do nosso tempo que não foi cuidado, né? Foi envelhecido, mas na escola o professor Plínio tá lá utilizando o tablet, né, para mostrar mapas, né, e tudo. Quando ele não consegue encontrar o Bacurau no mapa, ele vai para a sala de aula, ele rebate o tablet na TV da sala de aula, né? Então você tem os elementos tecnológicos que vão surgindo, né? Ampla utilização de drone, né? Uma pessoa observando tudo via drone, se comunicando com outras pessoas, né? Você percebe uma grande aplicação da tecnologia corrente. Né? Ou seja, de fato, esse processo de disseminação, ele demanda um tempo, né? E por que que apaga um Bacurau do mapa? Por que que isso está acontecendo?
Então, não sei se fica explícito, assim, exatamente quem são essas pessoas, de onde elas vieram, mas aparentemente é uma espécie de jogo para eles, né? Ou eu entendi errado?
Então, isso eu fiquei com essa dúvida também, eu fui investigar, fiquei lendo críticas ali, e tem críticas que vão dizer, não, são pessoas que estavam ali pelo esporte, né?
Para o esporte
matar
da
pessoas,
caça,
né?
Assim,
ganha pontos e tudo. Só que não me convence essa tese, porque tem um momento em que ele começa a fala sobre as profissões das pessoas, né? Ele fala, você é um... carcereiro, né? E são um bando de profissão de merda, né? Os caras não são...
Eles não são mercenários profissionais.
Não, assim. Exatamente. Não, isso. O carcereiro vai pagar pra vir pro Brasil pra ir matar gente? Tipo, eu acho que não é muito por aí a questão. Eu acho que deve ter algum interesse, pelo que eu entendi. Né?
Quem quer Bacurau 2, dirigido por Manu, levanta a mão.
Não, algum interesse naquela terra.
Filme dirigido por Manu, qualquer filme.
Eu acho que algum...
Mais dessa mente eu tô topando.
Não, os caras são muito fodidos pra estarem lá pra pagar pra fazer esporte de matar gente. Eu acho isso. Então, tem algum outro interesse que tá por trás daquilo, né? E as pessoas são contratadas pra fazer isso.
Isso,
né?
Até porque eles estão ouvindo pessoas no fone que não fica claro também quem são e onde estão, né?
É, Agora, se tem um... Eu acho que isso talvez seja uma crítica que como funciona o exército norte-americano hoje, que tem essa questão da gamificação, né? É, uhum. Eu lembro do filme do Michael Moore, há um tempão, não vou lembrar qual que era sobre o 11 de setembro, eu acho, né?
Fahrenheit 9/11.
Fahrenheit. Que ele vai lá e para os caras que para os soldados no tanque de guerra, e para eles você vê a narrativa, eles botam um som, infelizmente uhum. era Jethro Tull, né? E vão matando gente, e para eles é um jogo, para eles tem uma desconexão entre o que uhum. eles são e os caras lá fora, sabe? Para eles é um jogo. Uhum. Então, para mim, tem essa relação ali. Que eu não sei, pra mim não tem muito sentido isso. Ah, não, estão lá por pura diversão, né? Eu acho que estão representando algum interesse que precisa não eliminar aquele lugar. Aquele lugar precisa ser eliminado por alguma razão, né? Uhum. Ele não pode estar mais lá. Então, eu não me convence a ideia que eles estão lá por esporte.
Eu acho que o filme, ele tem mensagens, essas mensagens às vezes chegam na forma de metáfora, né? Uhum. E eu acho que, assim, é uma questão, o que está sendo colocado ali são pessoas executando esse hábito bárbaro, né, de... colocar os outros a seu dispor, uhum. né, totalmente, a vida do outro está a seu dispor, né, então você tem a subjugação, essa palavra existe, subjugação?
Subjugamento.
Subjugamento, você tem esse subjugamento submissão. Alheio. Submissão, obrigado pessoal.
Porra, preciso de três. De manhã é assim mesmo.
Estamos gravando de manhã, pessoal, e vai continuar sendo assim. Então tem uma dose lisérgica, né?
Vamos de novo, ferrou. É lisérgico, eu acho.
Lisérgico. Tem essa dose.
Felipe
aí
tem o palpite, é lisérgico
mesmo? É lisérgico, agora não sei.
É bom que a gente tenha uma porrada de ouvinte,
tem.
Professores Pasquale aí. É bom que aí eles mandam mensagem reclamando aí. Vocês vão todos pro inferno.
Então, a melhor coisa é gravar de manhã e você, ouvinte, escutar de manhã. Porque aí combina tudo.
A gente orna.
Isso.
Tem uma parte na nossa audiência que antes da gente postar em rede social, a galera já tá comentando. Cara.
Já ouviu, né?
Escuta a gente muito
cedo. Vamos mandar um abraço aqui pro Goró.
Goró.
O episódio não saiu, o pessoal já ouviu e comentou. Pô, ótimo episódio. Nem saiu direito.
A gente mudou o horário de postagem por causa do Goró.
Por causa do Goró, porque o Goró, ele gosta de ouvir tomando café da manhã e por algum motivo ele acorda 4:30 da manhã todo dia. Por algum motivo que é inexplicável. Mas tem essa questão do subjugar, né? Tem essa questão do, né, de você ter poder sobre as pessoas. Uhum. Eu acho que isso é colocado no filme de uma forma bastante física, né? Que, olha, tiram Bacurau do mapa porque vão exterminar Bacurau num jogo, né? Num jogo, numa caça.
Uhum.
É como se você tivesse um safari baseado em morte de animais e esse animal ser humano. Uhum. É esse o ponto. E claramente foi o prefeito tá no acordo, né?
Sim.
Porque ao final do filme o prefeito tá voltando lá para pegar os caçadores, né, numa vanzinha bonitinha. Primeiro, o único veículo bonitinho que aparece no filme, sem ser um veículo muito velho, muito zoado, é esse, né?
Isso.
Com uma aguinha em cima de cada, né, de cada assento ali e tal. Então dá a entender o seguinte, o prefeito vendeu o Bacurau uhum. para esse, né, para esse entretenimento. E aí você tem, aí eu não acho que serem norte-americanos é uma coincidência, né? Eu acho que faz parte, né, dessa grande metáfora de você subjugar os outros à sua vontade.
Uhum.
Colocar a vida dos outros à sua vontade. Vontade de quê? De matar. É a vontade desses caras de matar. Eles tiveram um grande acordo para colocar isso em prática. Então você tem, de uma forma muito gráfica, os hábitos de pensamento da nossa sociedade sendo colocados em prática, que é um hábito predatório, que é um hábito que vai exercer poder sobre as pessoas, que vai subjugar, e ali a coisa ganha um caráter físico muito grande.
Uhum.
Então, acho que há um exagero desses nossos hábitos. E por que eu estou chamando de exagero? Porque eles só acontecem de tempos em tempos na nossa história. Eu não estou querendo dizer que esses hábitos predatórios eles não ganhem essa fisicalidade de um povo tomar o outro, de um povo ser exterminado. Isso acontece. Né? Mas o filme está girando em torno disso, e não por causa de uma guerra, né? Mas por causa de um esporte. Uhum, né? A coisa vira um esporte. Né? E tem uma questão muito interessante, assim, que é: o esporte vai acontecer numa cidade do interior do Nordeste, né? E quem mapeia e corta, né, o sinal de celular são pessoas do Sudeste, né? Uhum. É uma carioca e um paulista. E eles, e aí eu posso falar aqui, eu tenho lugar de fala aqui, hein? E eles, quando estão falando com os norte-americanos, eles falam: não, pô, a gente não é daqui, a gente é mais do sul, uhum, a gente é de uma região mais rica, nós somos como vocês.
Como vocês,
né? E os gringos ficam assustados, não, como que vocês são como eles? Vocês não são como a gente. Eu vou usar um termo que não é um termo legal, um termo que está no filme. Não, você é como um mexicano branco, uhum, né? Não, você é uma pessoa bonita, você é um latino bonito, tal, não sei o quê. Que claramente, assim, os sudestinos, eles se veem muito como os norte-americanos, uhum, né? Mas os norte-americanos, eles veem uma diferença gigantesca entre, né, a gente, né, e eles veem uma diferença gigantesca da gente para eles. Uhum.
Ou seja, esse subjugamento não é só de lá para cá, mas aqui dentro acontece também.
Aqui dentro,
né?
Também, claro, acontece. Uhum. A gente não tem preconceitos regionais, uhum, né, no nosso país. Temos muito preconceitos regionais no nosso país. Né? E isso tem a ver com uma distinção social que a gente está vendo aqui dentro. Né? Agora, essas pessoas que se colocam, né, num posicionamento: não, eu não sou como essa parte mais pobre do país. Isso. Eu sou como um país desenvolvido. O país desenvolvido não te vê dessa forma.
É.
Né? E não vai te ver. E não vai te ver. Né? Existe essa grande distinção social.
Perfeito.
Que triste, né, não ver esse pessoal. Deve ser muito frustrante a vida para esse pessoal, né, quando precisa tirar visto. Né, esse tipo de coisa, né, pra ir pra, uhum, Disney, aí... Ah, que vida dura, frustrada, mas... eu acho é isso, é interessante que, além disso, o cara é representante do Poder Judiciário, né? Então é o Estado, né, o Estado aparece duas vezes ali, onde ele aparece, o prefeito e esse cara, né? E eles matam
o americano
ele.
Pergunta, será que vai dar uma merda? Porque matam ele. Aí fala, não, a gente já vai sair fora, tá tudo tranquilo.
A gente nem tá aqui, certo, né? A gente nem tá aqui. É. A gente nem tá aqui. Né? Então, eu acho que tem...
O que também é um sentimento muito real, né? Não é raro essa galera pensar que eles sair daqui é o suficiente pra eles se livrar de qualquer problema relacionado a isso. Né?
Não, mas teve um caso muito relevante dos caras daquele jato...
Do avião,
Que foi tiraram o transponder, derrubaram um avião da Gol
e foram pra casa.
Direto.
As Olimpíadas do Rio, se não me engano, aconteceu algo do tipo também. Acho que uma falsa comunicação de crime, pra eles não foram treinar, eles estavam na balada, coisa assim. Eles fizeram uma falsa comunicação de crime. E também, enfim.
Ou seja, acontece.
Acontece muito. Mas é interessante podemos explorar um pouco mais, né? Esse barbarismo desses norte-americanos que vieram aqui por alguma razão, para eles é um esporte, ou talvez eles vão ganhar dinheiro com os pontos que eles estão fazendo, não sei, né? Em matar pessoas, né? E tem aquela questão meia maluca, né? Tipo, é isso, pessoas totalmente fora do mundo, né? E da realidade, ou estão num mundo muito bárbaro, né? Vamos dizer, o limite. Agora, temos que falar um pouco sobre Bacurau, né? O que é aqui?
Quem nasce em Bacurau é o quê?
A cidade, né? Bacurau é um passarinho, né?
Não, mas quem nasce em Bacurau é o quê?
Bacurense.
Sei lá, cara. Bacurense, então.
Mas veja. O que a mulher fala é um pássaro.
É um pássaro.
Não é um passarinho, é um pássaro.
É um pássaro, verdade.
O menino
é um pássaro,
fala que é gente, né?
Ah, é verdade. É,
verdade.
Quem nasce em Bacurau é o quê?
É gente.
Agora, sobre Bacurau.
E que... dor de cabeça e vontade de morrer, é o quê? Desculpa, mano, vai lá.
Não, não, tô pensando... Não é uma sociedade idílica, né? É uma sociedade
não,
bárbara
muito
também.
Muito sofrido, no seu,
nos seus,
muito
nos seus
triste,
termos, né? É, nos seus termos, ela tem um certo barbarismo, né?
Sim, sim.
É uma sociedade, sim. Isso, mercados, né? É, tem exploração sexual, uhum. Né? Tudo muito, vamos dizer...
Não tem acesso à água.
Não tem acesso à água por um problema entre eles.
É.
Entre os próprios moradores da cidade, que tem os caras que controlam lá o Lunga, né?
Uhum.
Que controla o açude, eu acho, né? Então tem que ir um caminhão lá para pegar água e ele talvez cobre por isso, né? Uhum. É, ou seja, tem também um barbarismo, tem uma exploração ali meio uhum. explícita, né?
Sim.
É, mas esses caras, de alguma maneira, resistem ao que existia, né? A esses invasores. Né? Eles resistem e eles estão acostumados a resistir. Não é verdade? Eu acho engraçado essa técnica, né? Que... técnica de ficar em casa, deixar os caras entrarem e depois atacarem, né?
É muito vietnanita, né?
Não, a primeira, quando eu li isso, lembrei do Guerra e Paz, né? Porque é a técnica que os russos iam deixando... Os franceses entrando, de repente os caras estavam lá em Moscou,
uhum.
e só que entrando tudo ferrado, né, tudo fodido, porque tinham que passar por um monte de neve, gelo, uhum. e aí quando chegava na cidade, aí era a hora de atacar os caras, que estavam todos debilitados, né, então é interessante essa técnica de se esconder, né, vem o prefeito, todo mundo se esconde, né, e pra ver o que vai acontecer, e depois... reage. Agora, tem uma coisa que eu acho...
E tem um sistema de comunicação para isso,
Isso, eles estão preparados para isso.
Tem uma mulher que fica no início, na entrada da cidade e fala, olha, tá entrando uma pessoa assim, uhum. quando tá chegando lá os sudestinos, né?
Uhum.
Olha, tá entrando dois motoqueiros, parece de trilho, estão de capacete.
Uhum.
E o lance de estar de capacete foi uma questão, uhum. porque as pessoas usam capacete para não mostrar o rosto, uhum. né?
Sim.
Uhum. Então, então eles têm um sistema de comunicação que é um sistema de proteção, deles saberem o que tá acontecendo.
Isso.
E desse lance do barbarismo que o Manu comentou, tem a questão do pacote, né? Que aparentemente ele tem na história dele algum histórico de assassinatos ali, né? Inclusive em determinado trecho ali, passa no telão da cidade ali.
Os 10 melhores assassinatos do pacote.
É.
Boa, é isso, né? E tá lá, tá lá, né? Ele vai na cidade, né? São sempre cenas na cidade, né?
Isso.
Então, aí eu queria chamar a atenção por uma coisa, né? Você falou, um povo que... costuma resistir e tal, assim. Isso me chamou a atenção a primeira vez que eu vi o filme. O que é que me chamou a atenção, né? Me chamou a atenção a relação da cidade com o Lunga. Na primeira vez, eu não consegui pegar exatamente qual era a função social do Lunga ali, né? Porque também tinha um cara chato pra caralho no cinema, gritando, aparentemente meio alcoolizado, assim, sabe? Essas pessoas...
Acontece. Que... Desculpa.
E aí pode ter atrapalhado um pouco, né, a minha percepção. Mas
que date romântico, hein, tio? Pô.
Foi, né? Foi. Então, você vê que eu e Manu, nós não somos bons de primeiros dates, não.
Não.
A gente tem alguma insistência, né, nos dates para que o relacionamento deslanche, né? Porque se se baseasse no primeiro, morria ali, né? Então, o que que acontece? Tem essa questão. Há um ponto da água com o Lunga. Né, com o Lunga, e deixa entender que o Lunga, ele tem um monopólio da água, né, ali. Ele tá em algo como uma represa, tá com outras pessoas, Ele é tido como um grande bandido, né? Inclusive aparece que ele está
sendo procurado
várias vezes. Claramente, o bando do Lunga tem um apreço muito grande pelo cara que dirige o carro-pipa, né? Uhum. Eles têm uma relação que pode ser, ele é um de nós que pega água aqui, que leva para lá, né, e tudo mais. Então, tem uma questão complicada ali com o Lunga, tá? Uhum. O pacote é um executor, né? Uhum. Ele é um executor que aparentemente quer se desligar dessa vida, tanto que ele fala para chamar ele de Acácio no início.
Uhum. Uhum.
Cara, mas chegaram os sudestinos lá, apresentaram ele como Acácio, ele falou, não, pacote.
Uhum.
Cara, ele não quer mais essa vida, mas se ele se sente ameaçado, o pacote vem com tudo.
Uhum.
E aí tem essa questão, é um povo que resiste, isso tá no museu. Isso é verdade, mas não só isso. Porque também tem um carro de polícia cravejado de tiro ali, né?
Uhum.
Que os americanos, eles percebem, assim.
Sim.
Em que circunstância esse carro de polícia foi cravejado? Por que que o Lunga, ele é um criminoso tão procurado, assim?
Uhum.
Um dos heróis do filme é o Pacote, é um executor, assim.
Uhum.
Então tem a questão do resistir fisicamente, mas o pessoal de Bacurau, eles também impõem o hábito predatório.
Isso.
Eles também executam essa violência, eles também subjugam.
Sim.
Isso é muito claro. A cena lá que o Lunga ele está matando um dos norte-americanos, ele está com uma grande faca, uma grande peixeira.
Um facão.
Ele vai pra cima do cara com facão, dando os facão, o resto do bando dele fica rindo enquanto isso tá acontecendo.
Uhum.
O Lunga corta a cabeça de todos os caras e coloca enfileirado na frente da igreja. Aquilo ali é um troféu.
Uhum.
Aquilo ali é uma ode à violência que foi gerada. Entendeu? Não é uma questão só de se defender, tem o exercício desse ato.
Sim.
Mas o filme, de uma forma muito clara, nos coloca na perspectiva da população de Bacurau. Primeiro que ele nos coloca nessa perspectiva porque são brasileiros, que estão sendo invadidos por norte-americanos, você automaticamente compra um lado.
Sim.
Pô, eu sou brasileiro. Eu entendo como essa dinâmica colonialista funciona, então você tem um lado, mas assim, os dois lados, eles estão exercendo o mesmo tipo de hábito, que é o hábito presente nas nossas sociedades hoje, são esses hábitos predatórios, só que o filme, ele leva isso para um outro aspecto, que é o aspecto da violência, ele não leva isso, por exemplo, para aspectos de relações laborais, relações sociais.
Perfeito.
Tal, é o aspecto da violência, né?
Não, exatamente. Eu acho isso é interessante porque ele simplifica muito o mundo. Eu acho que criar a cidade, os americanos indo ali, simplifica bastante as questões, né? Porque é isso, né? A questão laboral, né? Como aquela sociedade se organiza, a violência ali dentro. Você começa a falar, pô, tem tudo isso, né? E aí, a resistência aparece sob formato de cangaço, né? A resistência vira cangaço. E isso é contraditório, né? Porque o cangaço pode ser resistência, mas o cangaço, ele não pode ser solução, né? Porque não só que ele não é uma solução violenta, ele...
Faleceu.
Ele assume a violência como a característica fundamental da sua existência, mas ele não busca justiça. Ele não busca a liberação dos povos. Nunca o cangaço buscou isso, né? Então, cara, eu li um texto sobre isso, o Bacurau e o cangaço, né? E fala, pô, bom, o cangaceiro mais conhecido é Lampião, né? Porque, tipo, o Lampião, ele caçou a coluna Prestes, né? Como um capitão do mato, né? Então, veja, não é paladino da justiça, não é solução. E é o que vamos dizer, é a história desse povo, né? É a história do cangaço, no fim das contas, né? Então eles repetem, né, até simbolicamente, né, é isso, de cortar as cabeças, né? Ou seja, eles são herdeiros desse cangaço. E uma sociedade fundada nisso, ou que tem isso como fundamento, é uma resistência, mas também não é uma sociedade melhor ou idílica, né? É uma sociedade violenta.
Compartilha justamente aquilo que a gente tanto critica, né?
Exatamente. Então não estamos falando de soluções, estamos falando de reação, né? O Bacurau reage, né, a esses invasores. Eu acho interessante que naquele momento o filme vamos dizer, deve ter tido um impacto grande nas pessoas, porque estavam no governo Bolsonaro, né? Então o filme, você consegue fazer essas relações, é isso, né? O barbarismo tomando conta, e você fala, porra, agora esses caras reagem, cortam a cabeça das pessoas, e é o povo reagindo, né, com as armas e com a sua história de resistência. É um negócio assim... temos que resistir. É um grito de resistência naquele momento, o filme ter sido lançado. Mas é só isso, né? Porque não é não propõe uma sociedade melhor. Porque se propôsse, e teria que entrar nessas questões. E o trabalho, né? Como é que funciona? Quais são as regras? Como a gente vai se organizar? Como a gente se organiza como sociedade? E sabe de uma coisa? Eu fico pensando, né? Nós temos uma falta. Eu estava lendo faz um tempo, né? Um livro do Hobsbawm, né?
Grande Eric.
Que chama A Invenção das Tradições, né? E fala, tipo, isso, começa a mostrar os mitos fundadores dos países, na Escócia, na Inglaterra. Ele vai falar, olha, todos esses mitos fundadores do que é o inglês, né, o que é o escocês, ele vai falando de vários, né, não é ele, né, é um compêndio de artigos sobre esse, e é tudo fabricado, né, os países inventam esses mitos fundadores, inventam e não à toa, né? Quem inventa tem o interesse de utilizar esses mitos fundadores dentro de uma lógica de conquista, ou dependendo do que são as circunstâncias do presente, né? Então ele bota lá claramente, tipo, a Inglaterra, quando foi para a Guerra das Malvinas, volta a ideia de império, né? E para os soldados a ideia, para os ingleses era a ideia de nós somos fortes, porque nós somos um império, né? Então nós vamos lá e vamos mostrar para os caras que ninguém mexe com a gente, porque a gente é império, né? Então vai, volta-se sempre esses mitos fundadores, e são úteis, os mitos fundadores são úteis para organizar as pessoas, né? O mito fundador, isso do povo branco escolhido, que é o norte-americano, né, também funciona, né, quando vai fazer guerras pela democracia, né, ou vai, sei lá, matar gente no Oriente Médio, também funciona, ou aqui na América Latina.
Quando eles vão comercializar ferramentas de precisão para a democracia.
Isso! Agora,
exatamente.
Tudo isso se funda nesses mitos fabricados sobre a tradição, né, o que é a tradição do país. Só que o livro vai mostrar, peraí, essas tradições não existem, né? Vai mostrar aí a tradição inglesa. Quais são as chá. Chá não é uma coisa inglesa, né? É uma coisa chinesa. Como isso pode ser uma tradição? Né? Tipo, isso é uma coisa que vem de fora. Aí você vai ver quem as pessoas que estão aqui naquele país são pessoas de diferentes lugares, que vieram, sabe? Então não existe o inglês com as suas tradições do que é ser inglês. Ah, você não é inglês, você é estrangeiro. Todo mundo era, sabe? Então não existe. E o Bacurau, ele tenta apresentar um mito fundador, né? Nossa, a resistência, porque nós somos... Porque a nossa história é marcada pelo cangaço. Nós somos os filhos dos cangaceiros, nós somos os descendentes dos cangaceiros, então nós resistimos por causa disso. E isso funciona para resistir, né? Funciona esse mito para existir. Vamos pegar as armas deles. Vamos nos defender porque nós somos isso. E eu acho interessante, mas veja, talvez esse mito seja manipulável de alguma maneira para algum objetivo de resistência, por exemplo, que é isso que o filme faz, mas para outras coisas não, porque ele mantém, né, todas as nossas relações bárbaras. Então, é até um mito útil, né? Porque é isso, resistimos, mas mantemos, sabe? É um mito conservador nesse sentido, né? Resistir, mas manter. Então, acho complicado o mito do cangaço como um mito fundador. Agora, se fosse uma comunidade quilombola, o mito de zumbi é outra coisa, né? Aí poderia fazer talvez um Bacurau mais interessante, né? Nesse sentido, escolheu-se o mito da violência pela violência, né? Da combater violência com violência e ser uma sociedade, em certos termos, bárbara também, né? Bárbara, porque não tem como, sim, não ser uma sociedade, sim, do cangaço. Então, é isso que fica complicado. Então, mas para a audiência, eu acho que deve ter sido um impacto muito grande. É isso, o negócio. Porra, os caras resistiram, matou todo mundo, estourou a cabeça do cara. Sabe aquele sentimento de... Sabe o que eu sentia nesse momento? Aquela coisa meio dos Bastardos Inglórios.
Bastardos Inglórios,
né? Mata o nazista! Isso! Uhum. Sabe? É isso, mata o norte-americano, safado! E aí você fala, mas quem tá matando? Tá matando... O que tá colocando no lugar? Tipo, os caras estão se explorando demais, né? Demais, sim, o cara controla a água, né? Sabe? Mas ele voltou lá pra ajudar a matar, sim, e depois vai controlar a água de novo, sabe?
Uhum. E no início do filme, quando a Teresa chega de carona com o cara do carro pipa, ela tá trazendo medicamento. Então deixa entender que há uma dificuldade de acesso a medicamentos, entendeu? Uhum. O prefeito, quando vai lá, quer dar uma, né, afagada na galera, deixa livro, deixa comida e deixa medicamento, embora deixe medicamentos que, de acordo com o doutora Domingas, não deve ser consumido, que deixa a pessoa lesada, né? Então mas assim, deixa entender que medicamento tá entrando lá por um mercado paralelo.
Sim.
Alimento, a gente não sabe, né, como que tá chegando lá. Água também é controlada por um esquema, né, fora da lei e que tem suas próprias regras e tudo. Então, assim, deixa eu entender que tudo tá, assim, tá exacerbando esses nossos hábitos bárbaros, né? Sim. Então, assim, eu gosto disso, eu gosto de filmes que fazem isso. Vamos exacerbar os nossos hábitos bárbaros para marcar algumas coisas, né? A mensagem do filme é o seguinte, cara, a gente só tem isso. A gente só tem esses hábitos bárbaros, né? O que a gente tem é um conflito de hábitos bárbaros, né? E eu acho que a galera, quando assistiu, ficou muito com uma mensagem de resistência, né? Muito com uma mensagem do, olha, você tem um inimigo que você tem que lutar contra, né? Então, eu acho que ficou muito essa mensagem. O Manu falou, o momento, né, o governo Bolsonaro era um governo que ele era claramente opressor em relação a várias questões, né, e que o filme sai nesse momento. Então, assim, a identificação com o pessoal de Bacurau, primeiro, o filme ele é construído para você se identificar com esse pessoal, a gente vivia no momento político para isso, tá? Vamos voltar um pouco, né, voltar no tempo. Tem um filme que expressa muito a ascensão da extrema-direita no Brasil, que é o Tropa de Elite, né? Uhum. O filme em si, ele não é um filme que exacerba a extrema-direita. Ele é um filme que exacerba como hábitos bárbaros estão sendo colocados em prática, né, pela polícia do Rio de Janeiro. A reação do filme é uma reação extrema-direita quando você tem o Capitão Nascimento, que é uma figura deturbada de como hábitos bárbaros estão sendo colocados em prática na cidade do Rio de Janeiro, ele se torna um herói. Quando ele se torna um herói, né, você tem essa questão mais delicada política. Cara, a mensagem de Bacurau e a mensagem do Tropa de Elite, elas são muito parecidas. Elas, se não, são a mesma mensagem mostrando de outra forma. Em uma outra localidade, mas numa realidade nacional, o Tropa de Elite, ele reflete um mundo mais contemporâneo, o Bacurau, ele avança um pouco mais no tempo, mas está refletindo a mesma coisa. Como hábitos bárbaros estão sendo colocados em prática na nossa sociedade. É isso, a mensagem é a mesma. Para que e para onde estamos indo com os nossos hábitos bárbaros, né? Então, eu acho que a mensagem bate em teclas importantes. As reações, eu acho que elas são muito esquisitas. Tanto a reação do o Capitão Nascimento é um herói, quanto a reação do, olha, o que aconteceu ali em Bacurau é o que deveria acontecer naquele tipo de situação. Né? É claro que quando as pessoas elas são oprimidas, ainda mais fisicamente, há reações. Né? As pessoas querem sobreviver, as pessoas querem sair daquela situação. Mas a questão que o filme apresenta é a reação a isso é o mesmo tipo de hábito, é a mesma lógica. Então você está perdurando o mesmo sistema. É o que o Manu falou, olha, você tem hábitos bárbaros, você tira aquilo, você coloca o que no lugar? Hábitos bárbaros, né?
É isso. E tem a questão de, primeiro, o que, que o diretor fez e a recepção daquilo, né? Porque o diretor, ao fazer Bacurau mostrar dessa maneira que é bárbaro a cidade, né? E tem uma lógicas de exploração, expropriação, coerção ali dentro, ele deixa claro que não é o melhor dos mundos, né? Não é uma coisa interessante, né? Agora, a questão é, bom, então é só a reação que interessa. Que mundo vamos construir? O filme não está falando, né? Que mundo, o que, que acontece depois disso? Né? Ele não está falando, volta Bacurau a ser essa história também de exploração, de coerção, né? Esse é o ponto, né? Ele poderia ter escolhido algo mais, vamos dizer, simples, né? Que fala, não, olha, uma sociedade idílica, mas ela também usa armas, né? É uma sociedade, é um comunismo que rola ali. Pensando até nos sertões, né? Algo assim, né? Meio Antônio Conselheiro, que não acho que deve ser menos ter uma relação de uma sociedade de menos exploração que Bacurau, né? E de resistência, né? Então ele escolheu uma resistência, mas de uma comunidade que também tem grandes evidências de barbarismo. Então, não entendi muito, assim, torna o filme mais difícil, né? Torna o filme mais difícil e eu acho que as pessoas veem, é resistência. É tipo assim, o que eu interpreto que é assim, o Brasil é isso, é um monte de contradição, mas a gente tem que se defender. O Brasil é contraditório, sim, como Bacurau, mas a gente tem que resistir, né?
Sim.
E acho que a gente tem que resistir e a gente tem que resolver essas contradições, né? E eu acho que esse é o ponto.
O último passo não foi dado.
Não,
né?
Não
como
foi dado.
Como se resolve essas contradições, né? Porque se não resolve, se você não resolve as contradições, você resiste a uma questão externa, mas você não resiste a si mesmo.
Não resolve a si mesmo, é.
Não, é isso. No mínimo, assim, mataram todo mundo, aí vai alguém lá e mata o Lunga, sabe? Uma coisa assim, no final.
Então, vocês acham que tem...
Não, mas aí continua sendo bárbaro,
né? Mas era o cara que tava expropriando os caras, tava tirando a água deles, né? Tipo, é o cara que tava mantendo a sociedade sobre algum tipo de opressão ali. Entendo. Mas, claro, é o maior, né? O cara que controla a água.
No nosso entendimento, né? Porque isso também não fica explícito, né? Fica explícito?
Não fica explícito. Não fica explícito.
Ele mora na represa, mas não enfim. Mas voltando a essas questões...
Tem muito ouro, falando, né?
Das representações. Vocês acham que tem alguma coisa ali na história da Carmelita? pra gente refletir nesse sentido.
Porque... A Nelita, a senhora que faleceu?
Isso, porque começa com o velório dela, né?
Uhum, uhum.
E aí depois ela aparece lá pro alemão antes dele ser levado pra cidade, né?
Uhum.
Com uma visão, aparece pra ele e tal. Vocês acham que ali também tem algo a ser refletido nesse sentido, assim? Porque eu achei curioso esses dois pontos, assim, eles estarem no filme sem... Eles fazem parte do enredo ali, né? Uhum. Mas eles só parecem ser mais simbólicos do que explícitos, assim.
É, eu achei que a questão do velório da Carmelita foi, assim, ele tinha uma função na história que era a Teresa tá indo pra cidade por causa do velório.
Uhum.
Aí ela tá levando as malas de remédio, uhum, né, pra lá. E aí ela possui uma relação com um pacote, e aí você começa, entendi, a montar os seus protagonistas.
Eu, e ele mostra um também a união da cidade, né? Eu acho, né? A união da,
de é isso,
a união da cidade.
É isso. São todos os
bacurenses.
Os bacurenses de fora que foram também pra lá. Né? Porque o pacote mesmo, você vê os vídeos dele, ele não tá em Bacurau cometendo aqueles
crimes. É, não, ele tá em outro cidade. Lugar. É.
Então, acho que juntou todo mundo ali, né? E morre a Carmelita, mas eles defendem a história de Bacurau resistindo, né?
Uhum.
E, então, e a Carmelita aparece pro... Como chama o cara? Michael. De como isso, olha, essa é a minha resistência. Porque depois, você lembra, o cara falou... É, Carmelita, uhum, deixou não sei quantos parentes e tatatã. Ela se apresenta como essa história que volta, né?
Cara, coisa que eu não compreendi adequadamente é a questão da droga, cara. Eu
é verdade, tem a questão da droga.
A Teresa chega na cidade, aí ela recebe na hora. Uma droga.
Verdade.
Na hora que chega. E mais pra frente, no movimento de resistência, mostra a população se drogando mais de uma vez.
Uhum.
Né? O professor Plínio, ele chega a falar, né, quando o prefeito chega lá, que estamos sob influência de fortes psicotrópicos e tal. Cara, não entendi, sei lá, pra lidar com aquela realidade difícil de perder a Domingas, não, né, a Carmelita. Era necessário que a Teresa se drogasse, é essa a mensagem que estão querendo passar, né? Para resistir é necessário que as pessoas se droguem, é esse o ponto.
Tá esquisito ali.
Eu não entendi. Eu fiquei muito na dúvida se eu trazia isso pro podcast ou não, porque eu de fato não compreendi, não, cara.
Não, fica aí. Eu também não entendi, nem lembrava disso, agora que você falou que eu lembrei. Uhum. Mas de qualquer modo, fica para a audiência. Provavelmente alguém tem alguma teoria.
Eu tenho. Minha teoria é que para resistir você tem que utilizar de todas as armas possíveis. Né?
Uhum. É uma explicação.
Então não é só resistir com armas, né? Mas você talvez tenha que, vamos dizer, deixar.
Tomar os remedinhos.
Não é tomar os remedinhos, né? Mas pensar de uma maneira diferente. Né? Uhum. A forma de resistência precisa que a gente mude a nossa forma de pensar. Né? Eles usam a droga. Né? Ou seja, nós não podemos resistir pensando da maneira como nós pensamos no dia a dia. Né? Uhum. É outra lógica. É outro... É isso. É uma estratégia de guerra. Né? Então, uhum, talvez a droga represente essa forma de mudança de pensamento. Né? Agora, talvez a droga, quando entra na cidade, né? É uma forma de mudar de pensamento das pessoas que estão fora para entrar dentro, né? Para entender aquele mundo, né? É uma outra ontologia, podemos dizer.
Isso me lembrou, não sei se faz sentido, tô viajando muito, meio que um paralelo com o Mad Max, né? O testemunho, aí os caras passavam o negócio na boca e...
Ah, muito melhor esse paralelo que o meu, porque o meu tava Asterix e Obelix.
São paralelos, né?
Toma poção mágica e vai lá e mata os gauleses.
O filme tem o quê ele tem um quê de Mad Max, assim, né?
Tem.
Um futuro não tão distante, principalmente o primeiro Mad Max, né?
Uhum.
Um futuro não tão distante, mas que as coisas já estão sendo totalmente destituídas na sociedade. Né?
O Lunga é um personagem... esteticamente, que podia estar no Mad Max fácil.
Poderia.
Tranquilamente.
Isso aí.
Certo?
É isso aí, pessoal. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum.
Eu quero lembrar a nossa audiência que nós estamos no Instagram, lá nós somos @economiaunderground. Pode mandar mensagem lá que o Felipe responde rapidinho. Está sempre à disposição da nossa audiência. E, obviamente, se demandar alguma reflexão mais intensiva da gente aqui, a gente traz para o episódio e troca essa ideia com vocês. Perfeito. Temos interação, Felipe?
Ó, um membro que interage bastante com a gente, membro da nossa audiência, o Gibran. Gibran fez uma pergunta interessante, né? Cara administrador, se o Economia Underground fosse indicar apenas uma obra do pensamento institucionalista para o público geral, qual seria?
Não, eu...
Cada um indica uma, cada um indica uma.
Diferente?
Como é que é? Pode repetir, por favor?
Posso, claro. Se o Economia Underground fosse indicar apenas uma obra do pensamento institucionalista para o público geral, qual seria?
Tá.
Tá. Quem começa? Não pode repetir,
Instinct
então.
Instinct of Workmanship and the State of Industrial Arts.
Tá. Felipe?
Eu acho que...
Eu indiquei, eu respondi com a minha indicação, Teoria da Classe Ociosa.
Teoria da Classe Ociosa. Vamos ficar tudo no Veblen, né?
É.
É, tá.
Que, não sei, você que sabe. Você vai,
não,
você
vou mudar isso aí. Ah, Teoria da Empresa Industrial, não. Vou outra coisa. Se bem que o Absentee Ownership é bom, eu gosto. Não, mas eu vou pra fazer uma coisa radical aqui.
Ai, ai, ai. Underground Economics do William Duggar.
Cara, eu vou para o que eu acho que tem que ser um diálogo muito importante, que, ou seja, tem que ser apropriado pelo institucionalismo de fato, que é a grande transformação. Eu acho que esse livro tem que ser apropriado e ser chamado de institucionalista mesmo, porque ele é.
Concordo. Concordo.
Pronto, três leituras aí para se divertir.
Show.
Dá para fazer tudo no fim de semana.
Com livros, tranquilidade.
Livros curtos e fáceis.
Aham, uhum, simplinhos. Tem mais coisa, Felipe? Senão eu tenho aqui.
Tem, ó. Deve doida. Deve doida entrou em contato aqui. Deve doida... falou, olha, eu queria um episódio sobre animes.
Tá doida mesmo.
Quem que é?
Queria um episódio sobre animes, é a Débora Barbosa. Nossa. E o nick dela é Deb Doida.
Ontem mesmo tava perguntando pro meu filho o que é anime.
E aí ela, eu falei...
Aí episódio com participação do Valentim, então.
Indica aí, episódio de anime. E aí ela passou aqui pra gente. Deb, a gente vai ver, né? E vamos ver se faremos, né? Um episódio sobre anime, vai depender da mensagem do anime ali.
Acho que não tem necessariamente a ver com o anime, mas esse fenômeno do K-pop, eu acho interessante ser analisado também. Essa coisa do exportar cultura, assim, sabe?
Ah, sim, as questões coreanas é impressionante, né? É que deixa muito explícito, nos Estados Unidos faz isso o tempo inteiro, né?
Só que pra eles é explícito, exatamente.
É, mas quando fica com o olho puxado, fica muito claro, né? Porque, sabe, eu sou de São Paulo, então eu acho que eu sou norte-americano, então eu acho que é a minha cultura.
Entendi.
Não, e outra, né? Assim, a exportação da cultura norte-americana, ela é ancestral, já tá muito enraizada nos nossos hábitos de pensamento.
Tá mais orgânico, né?
É, a gente já vê... Cara, a galera brasileira assiste Stranger Things e acha que é uma série sobre a sua infância. Uhum. Não, não é. É sobre a infância norte-americana. Tu só assistia esses filmes, entendeu? Isso. Então, a gente tem essa questão de estar muito encronhado, né, na nossa cabeça a cultura norte-americana. Ou de outros lugares não, né? Eu acho que por isso que chama muita atenção, cara. Isso. Mas eu não sei nada de K-pop, cara.
Ah, eu também
sei
não
nada
sei nada. Disso,
nem de anime.
Então teria dificuldade.
E aquelas novelas, filmes, Netflix tá cheio agora, né?
Pois coreano. É, então, tem todo esse fenômeno, assim, de uma exportação cultural ali, que até onde eu sei é meio que deliberado, existe
soft
uma
power.
Série de incentivos pra isso acontecer, mas...
É um soft power coreano.
É.
E o último anime que eu assisti foi Cavaleiros do Zodíaco na Rede Manchete.
Faz um tempo, acho, né?
Então eu não tô muito por dentro, não.
Posso ir, Felipe? Ou você tem mais alguma coisa aí?
Vai lá, por favor.
Ó, no episódio 127, Pobres Institucionalistas e a Visão do Mundo Estritamente Científica, a gente teve uma interação aqui, eu vou falar como tá escrito, tá, pessoal? É Gil Gatinha.
Gil Gatinha.
Não sei se você conhece, porque ela falou assim, ó, se tem marinha, já tem like. Muito bom. Vários pontos de exclamação. E também no episódio 128, Bens Conspícuos, Tese Premiada, Institucionalistas Sofredores e Mais Hodgson, a gente teve duas interações. A primeira delas é do Harley Silva, baita episódio legal, abraço. E a outra interação é de Mari KPG, também não aparece o nome aqui, só o Nick. Que legal esse episódio, ótimo tema e convidado. Sou suspeita porque já li a tese do Kamata de cabo a rabo e já estou usando no meu TCC. Bom muito demais. Bem.
Pô, que legal, que legal.
Muito bom.
É isso aí, pessoal. Quero lembrar a nossa audiência que agora, nessa temporada, a gente está com intervalos mais espaçados entre a gente receber o comentário e a gente, de fato, trazer eles aqui na gravação. Tá? Porque a gente fez uma gaveta maior de episódios gravados. Mas não desanimem, continuem mandando suas mensagens, que na medida do possível a gente lê e interage aqui. É isso, pessoal.
É isso aí.
Sensacional.
Um grande abraço, pessoal. Até semana
que vem.
Forte
abraço a todos e
abração.
Até semana que vem.
Abração. Até mais.